The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Conexão Sul América, Rádio Southland 96.4 FM, conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Rocks Bay, Otago Axis Radio e Plains FM.
E você também pode nos ouvir pelo website www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou também pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul América. Eu sou o João.
Eu sou a Amanda.
E eu sou a Luísa.
E vamos juntos aqui para mais um programa pela Rádio Southland 96.4 FM. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, e com você?
Tudo bem.
Também estou bem. E hoje vamos para um programa musical.
Você nem gosta, né?
Eu não gosto muito de música, então o programa dessa sexta-feira eu decidi falar, vamos falar sobre música, mas não vai ser qualquer música. Eu preparei aqui, na verdade eu fiz uma busca, porque eu tinha uma coisa em mente, eu tinha algo na minha cabeça, né? A gente sabe que o Brasil ele é um país que ele é rico em música, né? A gente tem vários estilos musicais, enfim, gêneros, e é um país que pulsa a cultura. E a gente sabe que a música brasileira ela não está só dentro do Brasil, mas está fora também do Brasil. Então, nas minhas buscas aqui, eu quis entender quais são as músicas brasileiras que mais tocaram fora do Brasil.
Em 2024?
Não. Em história de todos os tempos.
Porque tem músicas um pouco antigas nessa playlist.
Não, que eu digo que tocou no ano de 2024.
Não, mas aí eu preferi expandir um pouco mais, né? Porque é difícil achar, assim, dados muito precisos, assim, de quais músicas tocaram. Principalmente, na verdade, assim, eu tentei fazer uma busca aqui na Nova Zelândia, mas foi difícil. Quase não tem informações específicas nesse ponto. Então, eu decidi abranger o mundo inteiro e tem coisas muito legais aí nessa playlist, viu?
É uma playlist bem... Como que é aquela palavra?
Eclética.
Exatamente.
Eclética.
Então, eu acho que deve ser até mais legal do que a playlist de dentro do Brasil.
Assim, para o meu gosto musical, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então, tem, né, uma variedade grande de músicas. Na verdade, aqui eu acho que na nossa playlist de hoje vai ter em torno acho que de 8 ou 9 músicas, se eu não me engano. E, enfim, a ideia é fazer um passeio aí ao longo dos tempos, né? Começando lá pela década de 60. Então, vai ter música antiga também. Mas a ideia é agradar a todo mundo. Todos os gêneros, acho que lá tem quase todos os gêneros, mas principalmente as músicas que mais fizeram sucesso fora do Brasil, né? Então, vamos começar com a nossa primeira música. Eu não vou falar o nome da música antes, primeiro vocês ouvem e depois a gente conversa sobre.
Bora lá.
Beleza. Vamos à nossa primeira aqui.
Sozinho. Porque tudo é tão triste. Beleza que existe.
a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Vocês acabaram de ouvir Antônio Carlos Jobim com Garota de Ipanema. Essa música ela é interessante porque ela foi composta em 1962.
Caramba!
Por Tom Jobim. E um dado interessante dessa música, ela é considerada a segunda canção mais executada na história da música.
Meu Deus!
Ela só perde para Yesterday dos Beatles.
Uau!
Eu acho que eu vou decepcionar um pouco meu pai, mas eu não conheço essa música.
Não, eu nem exijo isso de você. Né? Mas é legal pra gente ter uma ideia do quão grande é a música brasileira. Bom, Tom Jobim é um gênio, né? Ele foi um dos maiores compositores da música brasileira. Essa música, ela, em 1964, se eu não me engano, ela ganhou um prêmio acho que promovido pela Billboard, que é um ranking dos Estados Unidos.
Uhum.
Enfim, foi a importância, uhum, dessa música. Ela já foi regravada por Frank Sinatra. Ela já foi regravada por Amy Winehouse, pela Cher.
Por ela?
Também. Por Plácido Domingo, pela Madonna.
Madonna.
Né? Olha o tanto de gente que já regravou essa música. Né?
Só a gente fera, né?
Só.
Mas eu tenho uma coisa. Eu acho que muitas pessoas não devem conhecer a original.
Essa versão que a gente tocou é a versão original da música.
Né?
Ela é um pouquinho diferente, né, do que das regravações. Ela tem várias partes, né, essa música. Ela tem algumas nuances, algumas mudanças ao longo da, uhum, da música. Se a gente for ver, ela tem basicamente três partes. Mas ela é de uma complexidade, assim, de uma riqueza harmônica, melódica, vindo da cabeça do gênio que era Tom Jobim.
Uau.
Né? Infelizmente eu não sei tocar essa música.
Ah, tem que aprender. Tudo é questão de prática, pai.
Mas tá na minha lista, tá lá na minha playlist, de uma das músicas que eu ainda quero aprender a tocar.
E é engraçado, né, porque você escuta essa música, ela passa uma sensação, assim, de leveza e tal, e pra quem não, eu digo no meu caso, que não tenho nem entendimento de música,
uhum,
eu não consigo enxergar a complexidade dela.
Harmonicamente falando, assim, ela é uma música, assim, complexa em relação aos acordes que Tom Jobim utilizava pra construir as músicas e tudo mais. Muito difícil de tocar. Bossa Nova é engraçado porque é uma música simples. Não é simples, mas parece ser simples, como você disse. Mas tocar é algo muito difícil.
Para pessoas que não têm um olhar, um ouvido musical.
Mas talvez faça sentido isso que tá falando. Porque assim, quando a gente fala de simples, é porque é limpo, né? Não tem aquele monte de barulho, um monte de coisa
não.
Junto. É uma coisa limpa, né?
Se a gente for ver antigamente, a bossa nova, ela era feita de que maneira? Violão. Tom Jobim usava o piano, né? Ele era um pianista, ele era maestro. Então, assim, ele usava o piano para compor, mas a bossa nova, os grandes da bossa nova usavam o violão, né? O Tom Jobim, o João Gilberto.
Uhum.
Né? Então era uma música simples do ponto de vista, sem muita coisa, sem muitos instrumentos, uhum, né? Mas que era compensada na qualidade. Exato. Da música.
Né? Na sincronia, né?
Exato.
Isso dá para perceber, uma sincronia.
Né? Então, assim, uma música incrível. Uma música melodicamente falando, em termos de não só de melodia, mas de harmonia, é algo que, assim, é muito forte.
Uhum.
Muito legal.
É.
Então, essa foi a nossa primeira música.
Muito boa, por sinal.
Já começamos bem, começamos, né, com a playlist lá em alta, em alta. Então, vamos para a nossa segunda canção.
Que foi uma música que me surpreendeu bastante.
Exatamente. Vamos fazer surpresa aqui. Não dá spoiler da música. É uma música diferente. Bem diferente dessa primeira que a gente tocou. Vamos ouvir aqui. E vocês acabaram de ouvir Hilarie com a Xuxa.
Nossa, hein? Me senti uma baixinha agora.
Não é? Que diferença, né? Saímos de Tom Jobim e fomos pra Xuxa. O que te lembra essa música, Amanda? Quais são as memórias que te traz Hilarie?
Primeiro que quando a gente escuta essa música, a gente já começa a se mexer, né?
Difícil ficar parado,
difícil,
né?
Difícil ficar parado, exatamente. Acho que até quem não gostava muito da Xuxa acaba dançando, porque remete à infância, né?
Exato. Exatamente. É uma música de... Você vê, essa música ela foi gravada em 1988. Né? Olha quantos anos já não tem essa música.
Então, e essa música toca...
Até hoje.
Então, eu percebo que aqui na Nova Zelândia eu fui em algumas festas de brasileiros e tocou essa música.
Toca, exato.
E, no geral, festas, assim, muitas festas de pessoas adultas toca essa música.
Exato.
É engraçado.
Uhum.
E mas você vê, assim, interessante. A gente nunca imaginaria, ou quer dizer, a gente nunca imaginou, muita gente nunca imaginou que essa música... tivesse uma expressão fora do Brasil, né? E ela teve, foi regravada até mesmo pela Xuxa em outras línguas, ela foi regravada em inglês e em espanhol.
Por ela.
Pela própria Xuxa. E teve uma, ela teve, essa música teve uma versão em chinês.
Nossa, foi longe.
Exato.
Eu fico imaginando.
Eu já sabia que ela fazia muito sucesso na América do Sul, porque uma vez eu estava assistindo um documentário e eu vi uma cena do ônibus da Xuxa chegando num show que ela ia fazer, alguma coisa que ela ia fazer na Argentina.
Uhum,
Meu Deus, o pessoal estava enlouquecido. Eu não imaginava que ela fazia tanto sucesso lá.
Ela foi assim, ela... Eu acho que na época, ela... A Xuxa, ela foi uma apresentadora, uma figura, na verdade, que ela ganhou uma visibilidade fora do Brasil que foi muito grande, né? Pelos brasileiros, nem se fala. É muito difícil alguém, mais ou menos... que seja da nossa faixa etária, que não tenha, em algum momento, assistido alguma coisa da Xuxa.
É, verdade. Né? Então, porque ela pegou a nossa geração, e a geração dos nossos filhos também.
É.
Porque aí eu lembro que quando a Luísa ainda era pequena, tinha aqueles DVDs da Xuxa que tocavam... Tinham várias...
Tinha um deles especificamente que eu tinha muito medo. Pra mim era uma vibe mais, tipo, dava um pouquinho de medo, parecia meio sombrio.
Ó, você vê que interessante essa música aqui, tem um dado aqui que ela foi gravada em 80 dialetos.
Meu pai eterno, sério?
80 dialetos, 80 línguas diferentes.
Meu Deus.
Eu já vi alguns vídeos do pessoal cantando essa música em outras línguas, assim.
Eu nunca vi.
Em festa, eu já vi.
Eu vou colocar aqui um trechinho da música em chinês, pra vocês verem como é que é a música. E aí, o que vocês acharam da versão em chinês da música?
Pra mim parece comercial da Shopee. achei até bonitinho.
Eles mudaram um pouquinho, fizeram algumas adaptações, o ritmo é um pouquinho diferente, mas... Ué, você vê, uma versão da música.
Olha, você vê?
Em chinês. Quem imaginaria um dia?
Eu nem sabia da existência dessa parte.
Tá vendo? Conexão Sul-América também é cultura.
Foi lá pra China.
Foi lá pra China essa música. Mas você vê. Legal. Bacana. Bom, vamos para mais uma, então?
Qual é que é agora, hein? Como
vamos,
será?
Vamos lá. Vamos
ver. Ter uma mudança brusca aí?
Vai. Eu acho que vai, hein?
Eita, nossa.
Eu acho que vai. Vamos para a próxima.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
E vocês acabaram de ouvir Michel Teló com Ai, Se Eu Te Pego. Essa música fez sucesso.
Essa música fez um sucesso gigante. Ela foi gravada em outras línguas também, em polonês, em hebraico.
Caraca.
E eu acho também em inglês. Eu tô vendo aqui, olha, sucesso na Alemanha, na França, na Holanda, Bulgária, Dinamarca, Rússia, Japão e Israel.
Caraca.
Essa música foi longe. No Brasil ela já foi um sucesso estrondoso.
É verdade. Né?
Eu lembro que a versão em inglês dessa música ficava Oh, If I Catch You. E eu lembro de ter visto vídeos na internet as pessoas cantando isso. Oh, If I Catch You. Tipo... né, meio estranho, mas fez muito sucesso. Mas é engraçado, é interessante, porque o Michel Teló, ele é um cara, assim, musicalmente falando, ele é um gênio, porque ele conhece muito de música, né, ele é um cara que sabe, ele... tem todo um conhecimento musical e ele sabe fazer música que as pessoas gostam.
É
dificilmente uma música que ele faz que não faz sucesso.
Até quando a gente procura um pouco sobre essa música, fala que o refrão da música é um refrão cativante, né?
Uhum.
Então, é um chiclete, né? Que pega.
É.
A famosa música chiclete.
E engraçado, sabe quem começou a fazer essa música um sucesso fora do Brasil?
Okay.
Cristiano Ronaldo.
Sério?
Sério. Porque ele usava a música, a coreografia da música pra comemorar os gols que ele fazia no jogo.
Nossa.
Aí pegou.
Então imagina, né? Um cara famoso igual Cristiano Ronaldo. Fazia gol toda hora. Cara, o que ele mais fazia era fazer a coreografia da música.
Nossa.
Tô falando aqui. em 2023 completou 15 anos a música com 1 bilhão de visualizações no YouTube.
Nossa.
Eita.
É muita coisa.
É, muita coisa.
É muita visualização mesmo.
Eu lembro que em 2012 eu conheci bastante gente de outros países. E quando eu falava que eu era brasileira, todo mundo cantava o refrão pra mim.
Como se...
É, todo mundo cantava o refrão. Ah, você conhece essa música? E aí cantava e ainda fazia a coreografia.
Fazia dancinha.
Ainda fazia dancinha. Aí eu falava, não acredito, chegou aqui.
Depois você dá uma caçada aí no YouTube pra você ver
assim,
como é que é.
Assim, era gente de vários países.
Mas o pessoal daqui não conhece tanto essa música. Todas as pessoas que eu já falei sobre essa música nunca escutaram a música na vida.
É. Mas você vê engraçado, né? A gente tava aqui, enquanto a música tocava, obviamente a gente tava vendo algumas coisas. É, vocês que estão ouvindo aí, se vocês tiverem interesse, dá uma caçada aí na internet, dá uma busca aí no YouTube. E procura Exército Israelense dançando Ai Se Eu Te Pego, acho que em 2012. Essa música tem um vídeo do Exército,
dos soldados,
dos soldados dançando essa música, né? Há, sei lá, 12, 13 anos atrás. Você vê o tamanho, né, o alcance que essa música chegou, aonde ela chegou.
Eu lembro um dia assistindo o jornal, passou no jornal.
Aham.
As pessoas de outros lugares e nesse episódio eu lembro que passou um trecho do vídeo dos soldados dançando.
Você vê que coisa, né?
Uhum.
Como a música, ela, enfim, ela tem um alcance que a gente muitas vezes, a nossa imaginação não permite enxergar isso, né?
É verdade.
Mas a música brasileira, ela tem uma coisa interessante. Ela é muito... Eu acho que ela conecta muito com as pessoas pelo ritmo.
Uhum.
Né? A música brasileira, ela é muito dançante. Quantas vezes eu já não, por exemplo, ouvi pessoas... Né, vi pessoas ouvindo música brasileira sem saber o que estava sendo falado... Mas ela é influenciada pelo ritmo, pela batida, né? Geralmente a música brasileira é uma batida mais alegre, uma batida mais pra cima. Isso
contagia, né?
As pessoas, né? Essa música mesmo do Michel Teló, ela é uma música extremamente dançante.
É.
Né? Essa, a da Xuxa.
Exatamente.
É verdade.
Mas eu acho que a gente, no geral, acaba sendo contagiado pela batida,
com
né?
Com certeza.
Quantas músicas eu escutava em inglês, achava que era super legal. E depois, quando eu fui ver a tradução, eu falei, meu Deus!
Que é isso?
Ou mesmo aquelas músicas que, inclusive, passava no programa da Xuxa.
Exatamente.
Que hoje em dia a gente meio que, né, entende a tradução e fala, meu Deus, exato, passava num programa infantil.
Infantil. Eu lembro disso.
É verdade.
Eu lembro disso. Mas vamos pra próxima, então? Vamos aqui para mais uma surpresa da nossa playlist.
Qual será, hein?
Vamos lá.
Motivación, le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres, ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown, me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo pa' otro round.
No aguanta, se adapta, me dice, no quiero que termines. Es un misterio, pero no de cine. En las noches soy yo la que define todo lo que va a pasar. A mí no me tienes que mandar. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado.
A ella le gusta cuando bajo downtown, me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' todo round.
Oh, sé que me quieres ver bajando.
hacer valer el empate. Esto es hasta darle a que mate, hasta que uno de los dos se mate. Si quieres yo bajo y de una me pongo para el trabajo. Suelta el estrés, baby, yo te relajo. No se pone bella, me dice que ella sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera.
En su cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo que baja es motivación. Le pedí que me ayude con una misión que me llena entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, sueno interesado. Si quieres ven y quédate otro round.
E a bola da vez foi Anitta, com a participação de J Balvin. A música se chama Downtown. É, Anitta conquistou o mundo. E essa foi a primeira música dela que fez sucesso fora do Brasil.
Ah, é?
É, é. Ela, essa parceria foi o que fez ela entrar aí, né, no top 50 global do Spotify.
Uau. E hoje em dia, é raro ela fazer música em português hoje em dia.
É, ela, assim, acho que ela já tinha uma ambição de fazer sucesso fora do Brasil.
Eu teve uma música que ela fez, eu não sei se foi essa, mas teve uma música que ela fez, ela e eu acho que mais umas duas outras pessoas, que ela fez com a Cardi B. Essa música também estourou.
Eu não conheço.
Eu só não sei se eu não sei se foi antes dessa ou se foi depois.
É.
Mas ela também já fez parceria com outras pessoas fora, né, do Brasil, que as músicas estouraram. Acho que a primeira música que eu escutei dela que não foi em português foi uma música chamada Medicina. Essa música fez muito sucesso na época, mas eu não escuto muito hoje em dia assim, o pessoal falando sobre. Mas foi uma das primeiras músicas que ela fez sem ser em português.
É, a Anitta, ela tem uma... Ela é visionária.
Sim.
Né? Ela é muito empreendedora. Ela enxerga a música realmente como... Ela tem um talento pra música, óbvio. É, ela canta muito bem. Pode ser...
Ela também produz, né?
Exato. Sim. Assim, uma coisa é a pessoa gostar do ritmo, gostar das músicas. Aí, esse é um ponto que a gente nem questiona, né? Porque aí é preferência, gosto musical. Mas ela, enquanto artista, enquanto produtora, enquanto empresária...
Uhum.
Cara, essa mulher, essa menina tem um sucesso absurdo. Assim, as coisas que ela conquistou e a maneira como ela construiu a carreira dela é inquestionável.
É mesmo.
Né?
Fala um monte de língua, fez parceria com um monte de gente.
Exato.
Ela nem mora no Brasil, eu acho.
É.
Acho que não.
Você vê, ó, essa música em específico, ela fez sucesso, né, na Colômbia, Uruguai, Bolívia, Portugal, Espanha. Né? Olha em quantos lugares ela não conseguiu chegar com essa música e com outras, muito, outras mais aí que ela não fez aí.
É, essa foi uma música... Particularmente que me surpreendeu muitas pessoas aqui nunca terem escutado.
Mas, engraçado, eu lembro uma oportunidade que eu trabalhava na loja aqui ainda, na época que tinha Jace, ainda estava no ar. É, eu lembro de ter ouvido uma música dela tocando tipo, na loja. Pra mim foi surpreendente, foi a primeira vez que eu tinha ouvido uma música, eu não lembro qual que era, isso faz um tempo já, mas foi interessante ter ouvido, eu falei, ah, que legal.
Acho que eu sei qual que foi.
Eu não lembro qual que era a música, isso faz 2 anos atrás, então, mas ter ouvido foi surpreendente, eu falei, pô, que, assim, legal a gente, né, sendo brasileiro, vendo outros brasileiros, né, conseguindo alcançar sucesso e, né, em outros países é uma vitória muito grande.
Acho que eu tenho em mente mais ou menos que música que foi essa.
É, eu não faço ideia.
Eu já
não
escutei
lembro.
Uma música, também foi parceria de uma cantora brasileira com algum gringo, Mas foi outra cantora, não foi a Anitta.
É, é. Será que tá na nossa playlist aqui?
Acho que não.
Bom saber. Vamos
acho
ver.
Acho que foi a Vanessa da Mata.
Pode. Ah, ela tem uma música com... Ai, caramba, não vou lembrar o nome do cantor. Mas ela tem uma parceria, que é inclusive aquela música... Aí eu vou arriscar cantar aqui. Ah, meu Deus.
Vai.
Ela fala assim, tudo que quer me dá é demais, é pesado, não dá mais. Alguma coisa assim, eu não lembro a letra inteira dela. Mas essa música tem uma parceria de um cara gringo, que eu também não sei o nome. Eu sou péssimo com nomes.
Pode ser que seja isso aí.
É, vamos ver, quem sabe, né? Vamos descobrir a próxima música, então, da nossa playlist. As músicas mais tocadas no mundo. Vamos à próxima. Pessoal, o funk também tá na nossa playlist aqui. Vocês acabaram de ouvir o Rap das Armas com Cidinho e Doca.
Nossa, hein?
Essa música fez muito sucesso no Brasil, principalmente pelo filme Tropa de Elite.
É, você escuta ela, você começa a relembrar do filme.
Exato. Essa música, ela abriu o filme, né? A primeira cena do filme é eles no baile funk e essa música tocando.
Não é verdade?
Então ficou muito marcada, assim.
Tem muitos filmes que essa música toca em baile funk.
É. Mas você vê, essa música, ela é de 95. Ela foi, né, composta em 95, mas ela só estourou em 2007.
Foi um bom tempo depois.
Por conta do filme. Por conta do filme.
Foi um bom tempo depois.
Você vê, 12 anos depois, né? Mas ela ganhou notoriedade no exterior, né? Óbvio, depois do filme. E é engraçado, porque essa música ela foi um hit, sabe onde? Na África do Sul.
Sério?
Ela fez muito sucesso na África do Sul.
Caraca!
Né? Mas teve remixes, assim, feito por vários DJs, né? Na Europa, fez sucesso em Portugal, fez sucesso na Holanda, fez sucesso na Suécia.
Na Holanda?
Na Holanda.
Caraca!
É que nem a gente tava falando, né? A música brasileira, ela tem um poder, ela conquista muito quem é de fora.
Sim.
Né? Porque é um ritmo diferente, é uma pegada diferente das músicas. E isso agrada o gringo.
Realmente.
Né? Eles se encantam com a maneira como a música é feita, pela... a gente que, assim, toca algum instrumento e, enfim, né? Não vou falar que conhece de música, mas que tem uma noção de música, o jeito que o brasileiro toca música é diferente de qualquer outro... músico em outro país.
Uhum.
Tem uma coisa diferente, um swing diferente, uma pegada diferente. Então, a gente pode tocar qualquer música, mas você consegue saber quando é um brasileiro tocando e quando é alguém de fora, porque existe um elemento muito específico da nossa cultura. A mesma coisa, por exemplo, quando você pega alguém de origem africana. A música africana, o Brasil, ele tem uma influência africana absurda na música.
Você lembra quando teve uma novela no Brasil que... acho que a abertura da novela era uma música... acho que africana.
Qual? Eu não lembro.
Pico Duro, né? Que é um...
Ah, verdade. Verdade.
Eu tava pensando nessa música.
Ela é... Quem Avenida tocou Brasil, essa música? Acho que foi. Mas quem gravou essa música?
É assim que fala, né?
É Kuduro. É, o nome da música é Kuduro.
que nome, gente.
Mas eu não lembro quem gravou essa música no Brasil.
Mas fez maior sucesso no
foi
Brasil.
Foi o Latino, não foi?
Verdade, foi.
Se eu não me engano, acho que foi o Latino que regravou essa música. A música não é brasileira, mas ele fez uma versão da música em...
Oi, a oi, música... Oi, essa, oi. Na verdade, não teve... Essa música não tocou em... Velozes e Furiosos? Acho que ela tá na trilha sonora, não tá, não?
Sei lá. Não,
mas era da novela, e eu acho que era Avenida Brasil.
É Avenida Brasil. Eu lembro da abertura da Avenida Brasil.
Exatamente. Então assim, a influência que a gente tem da batida africana na nossa música é absurda. E é muito boa. Né? São assim, é uma influência extremamente positiva. Muito legal. Muito bem. Vamos caminhar aqui para mais uma da nossa playlist.
Vamos ver quem
Vamos
é.
Ver o que aparece aqui. Vamos lá, bora. We'll be right back. Ei, não é que teve lambada na
Eita,
nossa playlist?
Essa aí eu não imaginava.
Ah, 1989. Eita. Banda Kaoma. Alguém lembra dessa música?
Não.
Chorando se foi. Nossa senhora. Essa foi longe.
Eu lembro que na época da lambada foi uma coisa doida, daquelas sainhas rodadinhas.
Exatamente.
Toda rodinha de menina tinha alguém dançando pra ver se a sainha balançava, sabe? Se rodava mesmo.
Exato. Essa música...
Porque o lance era a saia rodar, entendeu?
É, uhum. É. Essa música, se eu não me engano, ela foi a introdução da lambada. Ela foi uma das primeiras músicas com esse ritmo no Brasil. Porque aí depois dela veio uma série de outros artistas.
Mas me surpreende, isso é uma das mais tocadas fora do Brasil.
Essa música, ela vendeu milhões de cópias. Ela fez sucesso na Austrália, Estados Unidos, França, Reino Unido, Japão.
Uau!
Tem uma versão, definitivamente não é a mesma letra, mas é o ritmo da música, é a mesma... O mesmo som, só que com a letra diferente, em inglês. E é daí que eu tava tentando lembrar, quando a gente tava escutando. Eu falei assim, eu já escutei essa música em algum lugar. E essa música tem uma versão em inglês que faz extremamente muito sucesso até hoje. Eu não acho que muitas pessoas devem conhecer a versão brasileira, mas pode ser diferente por conta que tá na playlist de uma das mais tocadas, mas... Não sei, foi a que eu lembrei, assim, na hora que eu escutei a música.
É, então essa música, ela fez um sucesso tremendo. Bom, na época eu tinha 7 anos. Pelo menos, assim, no Brasil, eu lembro dessa música, assim, passar frequentemente no Fantástico. Fantástico antigamente tinha, né, essa coisa de apresentar novas músicas, novas bandas, novos grupos. E sempre eles estavam lá, né, essa banda Kaoma. E é engraçado porque ela é uma banda... que ela é um mix, né? Ela é franco-brasileira, né? Metade tem influências francesas, influência brasileira. Mas quem canta, a cantora na época, era uma carioca.
Que bacana, a mistura.
Muito legal, né? E não sei se a ideia da lambada foi eles quem criaram, né? Não conheço da história da lambada. Uhum. Mas ele é um ritmo que, assim, convida as pessoas para dançar, né?
Uhum. Realmente.
É. Porque... escutando o ritmo, remete à música latina, né?
Exato.
Não sei se você tem essa percepção.
Tem.
Pra mim é...
Tem, é sim. É uma música caracteristicamente latina.
Uhum.
Né? A coisa do swing, da ginga, da música e tudo mais. Ela tem vários elementos de música latina. Né? Muito bem. Mais uma música aqui pra nossa... playlist.
Boas memórias dançando.
Boas
lambada.
Memórias, é.
Eu não tenho memória, não.
Vamos dançar, Lu?
Nunca soube dançar lambada, nunca me interessei muito, não, mas...
Eu também nunca soube dançar nada direito, era só mexer o corpo mesmo.
Mas. O que importa na...
Segue o fluxo.
Mas eu acho que o que importa na música é justamente essa. É isso, né? Tipo, a música, a dança, se você vai dançar, é assim, cara, você não tem que ter... regras, né?
Uhum.
O barato é você se divertir, você se... Enfim, se libertar e fazer do jeito que é melhor, do jeito que você quer, da forma que
pra
você
vida.
Se sente... Exato. Da forma que você se sente mais à vontade.
Exatamente.
Não é? Bom, e agora a gente vai pra nossa última música.
De quem Já? Será? De quem será?
Já, infelizmente. Eu teria mais algumas aqui. Mas... eu escolhi uma em especial, que pra mim eu acho que é uma música que ela é a cara do Brasil.
Eita.
Acho que ela representa...
Suspense, hein, Luísa?
Suspense.
Pam. Quem será? Quem será? Essa eu vou ter que falar, a gente já vai ter que abrir, né? Porque
vai acabar.
Ela vai ser a música de fechamento do nosso programa de hoje. E eu tô falando de Asa Branca.
Ai.
Um forrozinho aqui pra gente poder encerrar o nosso programa.
Ai, que bom
e
que você
começar esse final de semana em alto astral. O Gonzagão é um gênio pra mim. Ele é um dos caras mais brilhantes da música. Porque ele representa, assim, uma nação, ele representa de uma forma muito forte o que é o povo brasileiro.
Exatamente.
Sim.
Né? A simplicidade... o jeito de fazer as coisas. Então, eu acho que é isso. Então, essa música, eu trouxe ela, né, para encerrar o nosso programa como uma homenagem mesmo, né, a todo o povo brasileiro, a gente, né, que vem do Brasil. E, enfim, que esse seja o nosso hino aí para esse final de semana. Alguém quer fazer algum comentário sobre a música?
Eu tenho um comentário. Eu só comecei a escutar esse tipo de música depois das Aventuras de Poliana.
Eu sabia que ela ia deixar passar batido.
Não ia, não.
Não, mas essa novela, ela realmente tinha uma trilha sonora...
Ela tinha uma trilha sonora muito boa. Ela misturou muitos estilos de música. De músicas que fizeram muito sucesso, mas que acabaram, tipo... Não sei, o pessoal não escutava mais. Aí depois que a novela lançou, caraca... Eu só escutava as músicas da trilha sonora.
Exatamente.
E eu só quero dizer que eu tô feliz por você ter colocado essa daí. Porque eu escuto essa música e eu fecho os olhos e eu consigo imaginar, me imaginar no sertão. Eu consigo me imaginar justamente o que ele canta, eu vou viajando.
Exato. Eu acho que essa música, ela convida a gente a viajar realmente. Então, vamos nessa viagem. Então, a gente já deixa aqui os nossos... Né, os nossos abraços a todos que estão aqui nos ouvindo nesse dia de hoje. E espero que vocês tenham gostado. A gente teria muito mais músicas, mas infelizmente o nosso tempo ele é restrito. Mas, enfim, foi muito bom poder trazer essas canções para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, tenham um ótimo final de semana. Curtam o feriado. Né, já que estamos no meio de um feriado, né, começando hoje. E, enfim, é isso aí. Curtam bastante e até a próxima sexta-feira.
A gente se vê semana que vem.
Semana que vem estaremos aqui de novo.
Beijo, gente.
Até mais. Tchau, tchau. Curtam aí Asa Branca com Gonzagão.
Contigo meu coração, então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.